que eu entendo seja um dos maiores danos no relacionamento, quer dizer, eu achar que eu tenho o direito de ser preconceituoso com os procuradores da República é um absurdo da minha parte. Também os procuradores terem, em relação à classe política, preconceito é um absurdo. Porque o preconceito, como todos sabem, é um pré-julgamento. É um julgamento sem dar o direito de defesa, sem dar o direito do contraditório, que é fundamental na sociedade democrática. Eu vou encerrar, senhor presidente, porque eu ouvi aqui, e com o maior respeito e atenção, até fiz as anotações, já que nós vamos ter outros encontros, da manifestação da ilustre subprocuradora-geral da República, que eu cumprimento. Certo, nós estamos profundamente honrados com sua presença e as suas observações, e a indagação do nosso companheiro senador Lazier. Eu não vejo, senhor presidente, dar início ou proceder no artigo 30, a persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada. Há que se ter o cuidado, seja qual for a autoridade que vai patrocinar isso, em verificar para não ocorrer o que ocorreu na escola, a famosa escola de base lá de São Paulo, que foi destruída pela vaidade policial, pela vaidade de procurador que queria se promover, que é procurador que queira se promover, que ele se candidate a vereador, deputado, senador, governador. Teve alguns até que tiveram sucesso nisso. É? E houveram outros que vieram aqui para casa, aqui na casa, dar lição de moral e terminaram como sócio do Carlinho Cachoeira. É? Então, a gente que tem experiência, tem tempo de janela, tem que estar atento a isto. É? E uma das coisas que me preocupa é dizer, e aí eu peço permissão, com todo respeito, creia, à subprocuradora-geral da República, é que ao final das pessoas serem massacrados por processos sem nenhuma consistência, e aí vem no final, sendo passando massacrado 5 anos, dilapidada a sua imagem, destruída a sua família, aí depois de 5 anos a justiça diz que é improcedente. Não estava, certo, bem fundamentado. Não, senhor presidente. As pessoas que vão ocupar esses cargos, que são da maior responsabilidade, têm que estar atentos para isso. Eu leio quase toda a revista, final de semana, delações aí. E aí, o jornalista logo coloca lá, sigilosa, ainda não homologada, mas a imprensa publica tudo. Fantástico, fantástico. Não é sigilosa, não foi homologada, portanto, não está no campo jurídico, porque não foi homologada pela autoridade que tinha a competência para apreciar. Mas a imprensa já dilapidou, já arrasou, já condenou. Eu não considero, senhor presidente, que a condenação seja final. Que a condenação final, depois de 5 anos de massacre das pessoas, não é o direito à omissão e à irresponsabilidade. Quem vai ocupar estas funções tem que ter responsabilidade. E aqui está escrito, não é em grego, justa causa fundamentada. O direito à interpretação, vamos respeitar. Tanto que o juiz tem direito de sentenciar e a sentença dele ser reformada. É a interpretação. A interpretação do Ministério Público, ao tomar a iniciativa da ação penal, da mesma forma. Agora, sem que haja justificativa, sem que haja fundamento, senhor presidente, é um perigo para a democracia isso. principalmente para alguém que, para pessoas que querem se promover e que mais adiante nós vamos assistir. Quem diria? Já encerro, senhor presidente. Fulano de tal, candidato a senador da República. Hã? Teve um que já passou até por aqui, não é isso? Já é até governador do estado e agora está sendo acusado de caixa 12 de corrupção. Hã? Então, eu que tenho tempo de janela, senhor presidente, eu não me conformo de forma alguma. Respeito a opinião pública, mas tenho minhas ressalvas em relação à opinião publicada, senhor presidente. E recordo que o Hitler teve, né? O Hitler teve, senhor presidente, a maioria da opinião pública alemã, como Mussolini teve. Com todo respeito ao meu colega de Senado, senador Fernando Collor de Mello, que representa, junto com Vossa Excelência, o Estado de Alagoas, não é isso? Com a tese de caçador de Marajá, que até hoje eu não entendi, com todo respeito a ele, o que isso significava, ele chegou na presidência da República e derrotou as maiores lideranças políticas da época, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Leonel Brizola, Mário Covas, o Lula, que tinha o prestígio que hoje não tem, por todas essas acusações, que se daqui a 5 anos disserem que não tem fundamento, eu quero saber quem é que restaura o prejuízo causado. Senhor presidente, releve. Releve essas observações que faço, renovo os cumprimentos à Vossa Excelência, os cumprimentos aos nossos convidados e estarei aqui no dia primeiro para ter o privilégio de conhecer pessoalmente o grande juiz, paradigma da justiça brasileira, referência da justiça brasileira, o juiz Sérgio Moro. E também deverei ter o privilégio, certo, de receber aqui também o doutor Janot, certo? Os meus cumprimentos a todos, senhor presidente. Muito obrigado.
Presidente.
Senador Lazier.
Obrigado. Eu até acho que caberia aqui o artigo 14, porque houve uma discordância do eminente relator.
Não há necessidade do artigo 14.
Perfeito, então não precisa do artigo.
Mas eu queria, essa sessão, ela só tem sentido... Só tem sentido se nós assegurarmos a palavra a quem desejar falar.
Muito,
então,
muito
para
bom.
Além do artigo 14, com a palavra.
Obrigado nossa. Pelo espírito democrático que caracteriza a Vossa Excelência. Mas o que eu queria enfatizar mais uma vez sobre o artigo 30, que nós vamos voltar a debater na próxima reunião, é que quando diz, sem justa causa fundamentada, no início dos trabalhos, ora, a justa causa vai aparecer lá adiante. Se não for assim, não tem início nenhum inquérito policial, nenhuma promoção do Ministério Público, ele está em instrução ainda, é lá adiante que surge.
Senador Lazier, o senador Lazier, com toda a razão, e esse debate é democrático, ele está defendendo a tese de que o processo começa pela prisão. Nós não podemos, num Estado democrático de direito, conectar esses pontos de vista, porque isso fere as garantias pessoais, individuais, coletivas. Como é que se denuncia
mas aqui não
alguém
é prisão,
sem
presidente.
Fundamento e o submete a julgamento?
Presidente.
4, 5, 6, 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois.
Eminente presidente, aqui não é caso de prisão penal, não é caso de prisão, diz dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, até o caso administrativo que não tem nada a ver ainda com prisão, isso vai surgir, e depois me permita, e com relação à alegação da nossa eminente procuradora, doutora Luísa, ela invocou aqui a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é quando se sabe de alguém inocente e se o incrimina. Aí a denunciação caluniosa não tem nada a ver com esse artigo 30. Obrigado, presidente.
Presidente, posso esclarecer?
Senador,
justamente porque o artigo 30 é muito aberto, é que eu mencionei o 335, que ele é mais fechado. Aliás, concordo com Vossa Excelência quando o senhor diz a questão administrativa. Isso pode prejudicar, inclusive, um processo administrativo dentro de alguma das instituições para punir alguém que abusou de poder, porque essa pessoa poderá dizer, olha, não pode dar início a esse processo administrativo do ponto de vista disciplinar. Esse artigo ele é muito amplo e muito aberto, por isso que o 335, que é mais fechado, invoquei o 335, que ele é mais fechado. Mas eu imagino que Vossas Excelências, compreendendo bem a questão, o debate coloca aqui, da questão que o direito penal não trabalha com tipos abertos.
Senador Roberto,
vou apresentar a emenda.
Como vou apresentar relator da matéria, eu antecipo ao plenário e aos nossos palestristas que eu estou acolhendo uma sugestão do juiz federal Silvio Rocha, colocando um parágrafo único nesse artigo, que é o seguinte: há justa causa quando houver lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. Não pode ser uma coisa gratuita. Então, eu acho que desta forma, eu fecho o tipo e elimino qualquer possibilidade de interpretação hermenêutica.
Nós queríamos, mais uma vez, agradecer a gentileza das presenças honrosas da subprocuradora Luísa Cristina Fonseca Frieshaisen, que aqui fez questão de vir para colaborar com argumentos, com uma experiência indiscutível que ficou comprovada ao longo dessa sessão temática. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Carlos Eduardo Barbosa Paz, defensor público geral federal, também pela contribuição que dá ao processo legislativo, especificamente na discussão da lei de abuso de autoridade. Quero agradecer também ao José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, que, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, colocou aqui seus argumentos, razões, prioridades. Muito obrigado a todos. Nós temos um novo encontro já marcado para o dia 1º. É muito importante a participação de todos para que nós possamos, mais do que nunca, qualificar este processo legislativo. Está encerrada a sessão e, como todos sabem, eu queria só lembrar, nós convocamos uma sessão extraordinária para darmos consequência à ordem do dia. Está encerrada a sessão.